Boa noite. Quem está pronto para receber algo de Deus essa noite? Vocês vão reparar, mas hoje eu estou com meu paletó de fogo. E quando eu coloco esse paletó, revelo tudo. Tá bom? Até a ponta corrente. Tá? Vou saber o valor aí, quanto vocês têm na ponta de vocês. Vou estar revelando o mistério. Porque hoje eu estou com o paletó de fogo, hein? Hoje é mistério nessa terra, amém?
Amém.
Aleluia!
Amém.
A palavra de hoje encontra-se em Mateus 23. É mistério, é mistério.
Aleluia! 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 Meu Deus! Meu Deus!
Mateus 23. Nova vida?
Nova vida.
Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, observeis. Observei-as e fazei-as. Mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazendo todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, ao qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. E maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exalta, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entreis, nem deixais entrar o que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devoreis as casas das viúvas sob pretextos de prolongadas orações. Por isso, sofrereis o mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, os fazeis filhos do inferno duas vezes mais do que a vós. Ao 23 agora. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, pois como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai, para aprender mais de ti, Deus. E eu clamo a ti nesse momento, Pai, que não seja mais eu, mas que seja o fluir do teu Santo Espírito através da minha vida, Pai. E essa palavra, Senhor, que o Senhor está trazendo aos nossos corações, Pai, que ela possa nos impactar, Pai. Começando pela minha vida e pela vida dos todos que estamos aqui reunidos. Porque sabemos que o Senhor falará poderosamente, Pai. Abre o nosso coração, o nosso entendimento. E que nós possamos sair daqui muito melhor do que quando entramos. Tudo para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Já vou beber um bolinho d'água.
Meu Deus.
Porque o mistério é profundo na terra, irmão.
Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.
Aleluia. Bem, normalmente nós costumamos intitular as nossas pregações. Francamente, eu não consegui trazer um título para a minha pregação, mas eu botei aqui, pelo menos para servir de uma referência, o hipócrita é um bom ator. Aleluia! E antes mesmo de nós entrarmos para discutir essa palavra, eu sempre gosto de, né, trazer mais entendimento sobre o assunto que nós estamos abordando. E a questão que eu quero trazer para a igreja está relacionada aos hipócritas. E precisamos entender, né? Por que Jesus condena duramente os hipócritas? E primeiro vamos entender o significado da palavra hipócrita. Amém? Hipócrita significa aquele que demonstra uma coisa quando sente outra, que esconde sua verdadeira personalidade, quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidade ou sentimento que possui, sendo fingido, falso e simulado. E um dos melhores exemplos que eu consegui captar seria o próprio Judas Iscariote, porque Judas, ele caminhou com Jesus, ele viu todos os sinais e maravilhas, tudo que Jesus estava fazendo. Só que, na cabeça de Judas, Jesus, ele ia estabelecer o reino dele nesta terra. Só que não foi bem assim. Então, quando Judas entendeu que Jesus não ia estabelecer o reino dele nessa terra, ele então resolveu trair Jesus. Ou seja, enquanto ele tinha ainda um pensamento que ele ia levar alguma vantagem em estar perto de Jesus, porque se Jesus estabelecesse mesmo o reino dele sobre a terra como ele imaginava que seria, ele certamente seria uma pessoa muito importante no reinado de Jesus na terra. Entendeu? Então, quando ele viu que ele não teria incertezas. Quando ele viu que ele não teria poder, ele simplesmente, opa, com esse Jesus eu não quero nada não. E o que eu pude entender, né, sobre Judas, que verdadeiramente Judas entendeu quem era Jesus, o Messias, ele entendeu. Só que ele não queria fazer parte do reino do céu, ele queria fazer parte do reino da terra. Então, por isso que Judas tornou-se um traidor. Por isso que Judas vendeu Jesus por algumas moedas de prata, simplesmente porque ele não queria fazer parte do reino do céu, ele queria fazer parte do reino da terra. E eu pergunto, né, e me fiz essa pergunta enquanto eu preparava essa pregação: será que por um acaso não existe um pouco de Judas em nós? Será que, né, nós, um belo dia, né, uma pregação que tocou no nosso coração, naquele sentimento, né, aquela coisa gostosa, aí houve um apelo, eu botei a mão para o céu, aceitei Jesus, e só que os meus problemas continuaram me acompanhando. A minha dificuldade financeira, o meu problema no casamento, o desemprego, a doença, e continuei caminhando com isso junto. E eu comecei a vir para a igreja. Olha, eu aceitei Jesus, então eu tenho que estar na igreja. Mas o meu casamento ainda não regenerou, a porta de emprego ainda não abriu, aquela doença ainda não recebeu a cura. Aí o camarada olha para um lado, olha para o outro, quer saber? Eu estava no mundo, estava muito melhor. Eu vim para a igreja para receber bênção, não recebi nada. Eu vou voltar para o mundo mesmo e viro as costas para a igreja. Para a igreja não, está virando as costas para Jesus. Aleluia, isso. Infelizmente, é muito comum na igreja atualmente. As pessoas estão vindo à igreja buscando algo, primeiramente, para satisfazer o seu próprio desejo de receber algo. E quando não recebe, acaba gerando uma frustração. Mas é uma frustração própria, porque com Jesus não há frustração. Muito pelo contrário, quando nós entendemos, né, quem é o nosso Messias, quem é o nosso Salvador, o sacrifício que foi feito na cruz por nós, muito pelo contrário, a gente quer se lançar na presença do Senhor, a gente quer mergulhar nessas águas tranquilas, a gente quer receber, sim, a presença do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. E certamente, o material, ou seja, o tanto que a gente tanto deseja ou procura, certamente em algum momento Deus vai fazer repousar sobre nossas vidas, amém? E para testificar isso, por gentileza, vamos dar uma passeada boa na palavra também, tá? É, Tiago, de 4 a 1. 4, de 1 ao 3, né? Vamos lá. E diz assim a palavra: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreais, guerreiam? Noite. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para guardaste em vossos, gastardes em vossos deleites. 3. Falta o 2? Ah, perdão. Então, vamos ler de novo. Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, é por isso que muitas das vezes as pessoas que estão dentro da igreja não estão recebendo o que estão pedindo ao Senhor, porque estão querendo receber para o seu próprio proveito, para o seu próprio prazer, e não vão receber. Por misericórdia, Deus até permite a gente receber uma bênção ou coisa do tipo, mas o nosso coração continua longe do Senhor. E certamente, quando a gente não tem condições ainda de receber algo de Deus, que a gente não, Deus por misericórdia nos deu, mas a gente não tem condições de manter aquilo, certamente a gente vai acabar perdendo. Amém? Aleluia? Está dando para entender, gente? Aleluia. E continuando, né, vamos entender também a origem da palavra hipócrita. Aleluia. A palavra hipócrita veio do grego e era destinada para um ator ou intérprete de algum personagem. Alguns estudos também indicam que na Grécia Antiga, as pessoas que diziam saber interpretar sonhos e profetizavam visões eram chamados de hipócritas. E nos dias de hoje, poderíamos dizer, seriam os ciganos, os cartomantes, espíritas e os falsos profetas. Aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. Oh, aleluia.
Também
para a gente poder dar continuidade, ter mais compreensão de tudo que Deus já está falando nos nossos corações.
Aleluia.
Eu queria também estar lendo agora Romanos 1 e 2. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela paixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Focado apenas em Jesus Cristo. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, aí sim, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Está vendo como é que a própria palavra, ela já nos direciona, ela já dá o caminho certinho. Então, se a palavra já me dá esse norte, já me dá essa direção, eu não preciso ficar esperando um irmãozinho ou uma irmãzinha que venha trazer algo de Deus para a minha vida. A palavra, ela já está aqui, trazendo a direção, trazendo o alimento, trazendo o discernimento, o entendimento. A palavra também nos ensina que nós pecamos por não conhecer as Escrituras. Precisamos nos aperfeiçoar na leitura da palavra constantemente, diariamente, como um exercício diário. O irmão Jefferson, ontem, que trouxe a palavra na rede dos homens, e ele falou uma coisa muito verdadeira. A gente não maltrata a carne, ou seja, quando a gente está com fome, né, o estômago começa a roncar, a gente vai lá na panela, vê o que, que tem pelo caminho, manda para dentro, sacia aquela fome ali na hora, já está tudo resolvido. Só que, e a parte espiritual? E o espírito? Nós estamos alimentando devidamente o nosso espírito?
Meu Deus!
O que, que nós estamos nos alimentando? E esse alimento só pode vir através da palavra de Deus.
Glória a Deus.
E quando nós estamos fracos, porque não temos conhecimento da palavra, certamente somos arrastados pelos ventos de doutrina. Porque a gente não tem conhecimento da palavra, nós estamos ignorantes. Ignorante que diz no significado de falta de conhecimento da palavra. Entendeu aí? O irmãozinho chega, olha só, leva para sua casa esse lencinho, tá? E fica passando na sua testa que esse lencinho é um giro. E a pessoa vai levar. Olha, tem aquela toalhinha que é assim, desse jeito e tal, tal. Leva lá aquele copinho d'água, bota em cima da televisão. Gente, eu não estou aqui para criticar religiões, eu estou aqui para falar da palavra de Deus, que é o que Deus está nos ensinando, está falando conosco nessa noite.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Então, infelizmente, temos que alertar, temos que estar sempre falando a verdade. Conheceis a verdade vos libertará. Eu vou trazer um breve testemunho de uma tia. Eu vou dar nome, né? Ela era da igreja do Valdomiro Santiago. E ela sofria de uma doença que ela tinha reumatismo no sangue. E era incurável. E ela pediu que ia ter uma reunião da igreja, né, do Valdomiro Santiago. Ela pediu, filho, você pode me levar lá? Porque ela andava toda tortinha e tal. Eu falei, não, tia, leva a senhora sim. Mais de meia-noite, num buraco, lá para dentro da Barra da Tijuca. Quando eu cheguei lá, eu me escandalizei. Eu falei, não, senhor, não, não aceito isso não. Foi para você entrar no local onde ia ter o culto, que ia ter aquela ministração e tal, você tinha que passar por dentro de um portal, sair, passar por fora de um, entrar, passar por dentro de outro, sair. Gente, que é isso, gente? Isso é uma blasfêmia, isso é brincar com as coisas de Deus. Inaceitável. Na mesma tia, abracei ela com todo o carinho do mundo. Falei, tia, sinto muito, mas Jesus não está aqui não. Ela ficou com raiva de mim, gente. Mas eu levei ela embora, eu não fiquei com ela lá não, não aguentei. Então, nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Nós temos que renovar. Justamente porque a palavra nos ensina antes, nós temos que nos renovar pelo conhecimento da palavra e prestar um culto racional ao Senhor. Aleluia. E agora vamos ler rapidamente também João, 1 João, no capítulo 1, a partir do versículo 8. Aleluia, glória a Deus. E diz assim a palavra: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Simples, muito simples. A partir do momento que eu estou dizendo que eu não estou em conformidade com a palavra, eu estou cometendo um engano. Se a palavra é ela que dá o norte, é ela que dá a direção, e eu começo a dizer exatamente ao contrário do que a palavra está dizendo, eu estou enganando a mim mesmo. E isso vai gerar o quê? Certamente alguma consequência na minha vida espiritual, porque eu não estou em conformidade com a palavra. Isso que nós temos que abrir o nosso entendimento, para que a palavra do Senhor ela venha produzir algo poderoso em nossas vidas, que ela venha produzir o entendimento de tudo que Jesus já fez em nossas vidas e por tudo que Ele ainda vai fazer, em nome de Jesus. O hipócrita sempre finge possuir boas qualidades para ocultar seus defeitos, e acredita tanto na própria mentira que para ele se torna algo real de fato. Os escribas e fariseus hipócritas acreditaram tanto na sua própria mentira que tornaram-se cegos a ponto de não enxergarem quem era Jesus. Os fariseus daquela época que condenaram Jesus, eles acreditaram tanto na própria mentira que eles inventaram sobre Jesus Cristo que tornou-se real para eles. E hoje a gente vê isso muito acontecendo, pessoas que geram fatos dentro da igreja e torna aquilo real e impõe isso aos membros da igreja. E isso, da mesma forma que Jesus foi crucificado, crucifica uma igreja também por ensinamentos errados e acreditar numa mentira, em algo que você, por algum momento, você leu a palavra, você entendeu o conteúdo da palavra errado, você passa a exercer aquele engano dentro da igreja e você começa a arrastar uma multidão junto contigo. Olha o peso da responsabilidade que nós que estamos aqui pela misericórdia de Deus, como ministro do Evangelho, né, embaixadores da palavra, a responsabilidade que nós temos quando a gente sofre, a gente abre a nossa boca, tudo que a gente fala vai produzir algo. Vai produzir. Igual da pouco eu fiz aqui uma breve interpretação. Eu creio que vocês já entenderam que eu estava... um personagem, eu criei um personagem naquele momento. Eu acredito que vocês perceberam que não era o normal do Leandro que vocês conhecem, entendeu? Então, mas se eu continuasse, eu fiz a primeira vez, fiz a segunda, fiz a terceira, para você já passa a ser verdade. Agora você vê o tamanho da responsabilidade que é a gente produzir engano na vida das pessoas. E isso que Jesus está nos alertando essa noite, para que primeiro nós tenhamos o conhecimento da palavra, para não gerarmos um engano na vida das pessoas e também não sermos enganados quando alguém trouxer um ensinamento errado para nossas vidas, porque nós temos que baseado na palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Em Mateus 23, Jesus arranca a máscara dos hipócritas e fariseus. Literalmente, Jesus arranca a máscara. Aleluia. E eu queria destrinchar com vocês, né, agora o Mateus 23, em partes, em sessões. E eu queria começar, né, em Mateus 23, do 1 ao 4, para que a gente possa ler juntos e fazer uma explanação breve em cima, né? E diz assim: então falou Jesus à multidão e os seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, ou seja, eu estou vendo o que vocês estão vendo, o que eu estou falando, então estão me vendo, estão olhando. Observeis e as fazeis, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Ou seja, vocês têm que julgar minhas obras também. Entendeu? Porque dizem e não fazem. Ou seja, é muito fácil eu abrir minha boca, falar um monte de coisa para vocês e depois eu, opa, já falei para a igreja, agora a igreja dê seu jeito. Amém? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Exatamente. Eu lanço algo na vida de vocês e depois eu deixo vocês sozinhos. Galera, é o que vocês entenderam aí, não é assim. Pode passar. Só que aí? Aleluia, tá bom. É, tudo que sai da boca de um pregador, nós devemos confrontar com a palavra de Deus. Pois existem muitos pregadores que não estão vivendo o que pregam e atam fardos pesados sobre a igreja. E Jesus pregou apenas o amor e o arrependimento. Exatamente. Eu estou insistindo muito em alguns exemplos, porque é o que a gente mais vê em certas igrejas que não estão em conformidade com a palavra do Senhor. Jesus, ele pregou o novo mandamento, que é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Então, quando eu amo a Deus, eu não vou pecar contra o meu próximo. Quando eu amo o meu próximo, eu não vou pecar contra Deus. Então eu não preciso inventar mais nenhum argumento, eu não preciso trazer evidência, mais nenhuma outra coisa que possa me fazer estar mais próximo de Deus ou mais próximo do meu próximo. Não, não se trata disso. A única coisa que Deus quer é que a gente pratique o amor e o arrependimento. O que passa disso não é do Senhor. Aleluia. E também testifica isso que está em João 21. Aleluia. João 21. Disse-lhe, terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ele ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, e Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está falando ali? Que Jesus declarou. Pedro declarou amor a Jesus, e Jesus disse a ele apenas o quê? Apacenta as minhas ovelhas. E o que é esse apacentar? Cuidar. Abraçar o irmão, fazer uma oração com ele, tirar os carrapichos, boa irmã, já cuidaram. Hoje a gente está muito gosta de falar, tirar os carrapichos, ajudar, ver a necessidade do meu irmão, ver o que ele está precisando. Isso é apacentar as ovelhas. Não é você pegar a ovelha, jogar para um lado, jogar para o outro, levar para um lado. Não é nada disso. É apenas você cuidar da ovelha com amor, carinho, respeito, ensinando a palavra do Senhor. É somente isso. Não tem mais invenção, invencionice, ou achismo, ou coisas desse tipo. Não. É apenas amar e declarar o amor. Jesus, eu te amo. E agora, Senhor, vou cumprir segundo o que o Senhor determinou. Apacentarei as suas ovelhas. A partir do momento que eu, vocês, quando nós um dia levantamos a nossa mão e declaramos Jesus como nosso Salvador, nós já temos condições de estar apacentando ovelhas. Não no sentido de como um pastor, mas como conhecedor da palavra. Temos que ter essa primordial habilidade, que é o conhecimento da palavra. Nós apacentamos as ovelhas do Senhor com a mesma palavra que um dia nós recebemos de graça. A mesma palavra que um dia de graça a gente vai passar para uma outra ovelha do Senhor, e nós a apacentaremos. Nós podemos dizer que é o discipular aquela ovelha, é o cuidar, é o amar, é o estar presente, é ensinar a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Nossa única missão como ministro do Evangelho é ensinar através da palavra de Deus, o único caminho que leva ao único pastor, Jesus Cristo. Não devemos exigir nada além disso, e tudo com simplicidade. Amém? Agora vamos em Mateus 23, a partir do 5. Aleluia. e fazendo todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. Filactérios, para quem não sabe, é aqueles pergaminhos, né? Aqueles rolos, né? Que a palavra ficava enrolada ali, que eles abriam, né? E para aparecer para as multidões, eles traziam o mais largo que eles conseguiam, né? Digamos que dia de hoje é a mesma coisa você pegar a King James, né? Desse tamanho, com letras douradas, né? Aquelas letras gigantes, nada contra a Bíblia King James, né? Pelo contrário, é uma Bíblia muito abençoada. Mas é assim, só para dar uma referência, né? Do que seria hoje, né? Você trazer um largo filactério, né? Seria isso, né? Você aparecer com a Bíblia gigantesca. Ou até, né? Os pastores mais modernos, no meu caso, né? Eu uso muito celular, né? Mas eles demoram bastante usar um tablet, usar um laptop, né? Se está edificando a igreja, amém, tá? Amém. Aleluia. E alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os seres chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aleluia, glória a Deus. Nos dias de hoje estão surgindo, né, pastores ou ministros do evangelho no estilo popstar, né? Calcinha mais apertadinha um pouco, né? Nada contra também o estilo de cada um, tá? Mas eu sou mais o raiz, tá? Não gosto muito de negócio de Nutella, não, sou mais da raiz. Com os cultos que parecem shows da Broadway, chamando mais atenção para si do que para a palavra de Deus. Todo culto racional tem como evidência a palavra de Deus. Aleluia. Né? Gente, vamos e venhamos. O que chama a atenção? O que está evidente? No caso, tudo que reluz muito sempre chama a atenção. Sabe? Então, eu quero ter muito cuidado com as coisas que eu estou falando, justamente para não causar um entendimento correto. Mas vamos supor, a nossa igreja, ela tem uma fachada preta e um cartaz. Se do outro lado da rua subir uma igreja que botar holofotes, que botar telão com banner e que não sei o quê, botar aqueles assentos e tudo diferenciado, vai chamar atenção. Vai chamar atenção. Mas a palavra, que é a essência de qualquer igreja, será que é a palavra genuína? Será que é a palavra que está sendo ministrada? Não é uma palavra que está ali para exaltar quem está trazendo aquela palavra? Então, tudo isso hoje, nós temos que ter essa atenção. Nós temos que ter esse cuidado, porque a palavra do Senhor, ela é que tem que estar em evidência, porque é a palavra do Senhor que vai produzir algo em nossas vidas. Então, é muito comum nessas igrejas estar lotada, abarrotada de gente, mas uma igreja que do mesmo jeito que entra, é o mesmo jeito que sai. Mas na nossa igreja, não. Na nossa igreja, aqui é a presença do Espírito, é Pedro e morada do Espírito Santo de Deus. A nossa igreja é bênção. Pelos olhos da fé, eu creio em nome de Jesus, que essa igreja ainda hoje, apesar de ser esse número um pouco reduzido, mas aqui tem homens e mulheres que têm compromisso com a palavra do Senhor, e não estão aqui pelo simples acaso porque acha a pastora bonita ou a igreja bonita. Não, estamos aqui porque desejamos estar na presença do Senhor e amamos estar em comunhão com o nosso irmão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Avançando agora para Mateus 23, 13 ao 15. E diz assim a palavra: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entreis, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongar as orações, por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. O prosélito, o que é? Deixa eu concluir a palavra. E depois de ter desfeito, vos fazeis filhos do inferno duas vezes mais do que a vós. Então, o prosélito é o quê? É quando você pega uma pessoa e você evangeliza ela, você traz ela para o evangelho, traz ela para a igreja, mas você ensina uma doutrina errada, você não ensina a palavra do Senhor. E quando você faz isso, você torna essa pessoa o quê? Religiosa. Mas ela não tem conhecimento da palavra genuína, ela não tem ainda o entendimento. E você fica batendo naquela ovelha, né? Olha, se você não fizer isso na igreja, você vai acontecer isso contigo. Olha, você, na sua casa, na sua família, você tem que fazer dessa forma. Ensina o seu próprio eu a essa pessoa e não ensina a palavra. Então você torna essa pessoa o quê? Fazer espíritos no inferno duas vezes mais do que a voz. Por quê? Exatamente quando eu comecei a falar. É quando você ensina a palavra erradamente para uma pessoa, ela vai continuar mantendo esse erro. E esse erro vai fazer com que outras pessoas caem também no mesmo erro. Ou seja, a palavra do Senhor começa a ser pregada errada e você começa a disseminar o erro no meio de uma comunidade, numa cidade, e isso certamente pode causar um prejuízo muito grande na vida de muitas pessoas. Então, quando nós estamos discipulando alguém, nós temos que ter muito cuidado também com o que nós estamos falando com essas pessoas. Sempre, em primeiro lugar, falar da palavra do Senhor. Sempre. Isso aí é a regra número um e única. Que única. A gente não pode passar para as pessoas opiniões. A gente não pode determinar para essa pessoa ações. Você tem que ensinar a ela a palavra do Senhor. Porque quando você ensinar a palavra a ela, a palavra já vai começar a produzir algo na vida dessa pessoa. E o próprio Espírito Santo de Deus vai trazer a libertação sobre a vida dessa pessoa, e essa pessoa vai ser uma bênção. Agora, quando a gente começa a dar os nossos toques pessoais na vida de outras pessoas, essa pessoa vai pegar o nosso jeito de ser, o nosso ranço, vamos dizer assim, e essa pessoa ela vai começar a proceder da mesma maneira. E isso pode fazer com que essa pessoa se torne filho do inferno. E nós também acabamos sendo filho do inferno, porque nós não estamos sendo fiel à palavra do Senhor. Nós estamos falando de tudo com essa pessoa, menos da palavra do Senhor. O que acontece com ela? Ela vai se tornar uma pessoa religiosa, cumpridora de horários, de metas, de repetição de palavras. Então, será uma pessoa que, infelizmente, ela só vai ter uma aparência, mas por dentro ela está completamente vazia. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Quando estamos discipulando uma vida, não devemos ficar dando opiniões. Eu acabei de falar. Ou ficar falando do que eu acho. Pois assim, corremos o risco de estar discipulando pessoas que se tornarão religiosas. Então devemos falar a única e exclusivamente da palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Agora indo para Mateus 23. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 23. E diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizemais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engole um camelo. Sabe o que é isso? Você consegue enxergar um mínimo detalhe na vida de uma pessoa, muitas das vezes coisas banais, mas não consegue enxergar uma trave que está diante dos teus olhos. Então, um muro na sua presença que impede o seu avançar, mas você não consegue ver isso. Mas aquele mosquitinho pousando na cabeça do teu irmão, você consegue ver. Amém?
Aleluia.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que estou semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte, de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Só até aí, né? Aleluia. Jesus está falando, nos falando, que não devemos encobrir os erros que muitas das vezes nós cometemos. E também o erro dos nossos próximos, né? E sempre temos pressa em expor o irmão que confiou algo a nós e traímos a sua confiança. Ainda mantemos pose de perfeito, sendo totalmente inferiores. Somos lobos em pés de ovelha, belos e formosos, mas por dentro estamos cheios de raiva e inveja. Olha, isso é muito... uma palavra de muito fácil interpretação. É a famosa: quem vê cara não vê o coração. Sabe, a gente muitas das vezes, né, chega bradando, né, falando que Deus é assim, que Deus faz assado, e você começa a profetizar na vida do teu irmão, você começa a liberar uma palavra de vitória. E aquela pessoa, quando olha para você, aquela pessoa começa a te admirar, mas por dentro, nós estamos completamente poucos, vazios. É muito, quem já entrou em cemitério, né? Você vê aqueles jazigos, né? Todos bonitos, né? Formosos. Mas quando você vê por dentro de um jazigo, só tem ossos. Ou seja, não tem nada ali dentro. Então, o exterior, muitas das vezes, consegue nos enganar. A gente olha para as pessoas e a gente acha que aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensacional, mas, infelizmente, é uma pessoa que não tem nada. E a gente, muitas das vezes, se apoia nesse tipo de pessoas, esquecendo de se apoiar verdadeiramente na palavra do Senhor, se apoiar em que Jesus tem, tudo que Jesus fez por nossas vidas. E a gente começa a confiar no homem, começa a confiar na mulher, e certamente isso não vai produzir coisa boa em nossas vidas. Então nós precisamos também ter esse cuidado, entendeu? As coisas formosas desse mundo não tem nada que venha acrescentar em nossas vidas. A única coisa que tem de fato em nossas vidas é a gente se aproximar cada vez mais do Senhor, da sua palavra, buscar sua presença em oração, em espírito, em verdade, confiar no Senhor, descansar nele cada dia mais, porque a gente tem se descansado e confiado muito nas coisas desse mundo, nas coisas passageiras, nas coisas ao qual a ferrugem ou a traça vai consumir, e não vai ficar nada ali. Então nós declaramos Jesus como nosso Salvador, nós temos que olhar somente para o alvo, que é Jesus Cristo. Nunca inclinamos a nossa cabeça para observar as coisas desse mundo, para o homem, porque certamente no dia que a gente parar para observar o homem, a gente vai parar e vai voltar para trás. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós sejamos uma geração que vai avante, que vai avançar, que vai ver a volta de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, que vai subir, que vai para o céu. Então que nós não sejamos enganados por esses sepulcros caiados, que por fora são muito bonitos, mas por dentro eles não tem nada, só tem morte. Que só pregam hipocrisias, que só pregam heresias, que não pregam Jesus Cristo, que não declaram Jesus Cristo como Senhor. Então, que nós venhamos ter nossos ouvidos e com o nosso coração aberto, sempre para entender quando Jesus estiver falando conosco. Amém? Aleluia! E indo agora para Mateus, né? 23, 29 e 35. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizei, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, nós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Aleluia! Glória a Deus! Uma das principais características do hipócrita é a mentira e a falsidade. Então, todo hipócrita é filho do diabo, e o diabo odeia a verdade, pois a verdade é Jesus Cristo. Aleluia! Isso aí a gente tem que ter também uma consciência muito grande. O diabo, ele é o pai da mentira. Então, toda vez que nós abrimos a nossa boca para proferir palavras falsas, nós estamos sendo filhos do diabo. E todo hipócrita, ele abre a sua boca para proferir palavras mentirosas. E é certo que o inimigo vai usar essas pessoas para nos perseguir. É certo que o inimigo vai levantar sempre alguém para apontar o dedo contra nossas vidas. Mas quando nós caminhamos na verdade, quando nós conhecemos a verdade através de Jesus Cristo, ainda que o inimigo se levante, ele vai se levantar para cair. Ele não perseverará, ele não prevalecerá contra nossas vidas, porque nós confiamos no Deus, que Ele é amor, que Ele é justiça. Ele é sempre como por nós. E por mais que o inimigo use pessoas falsas, hipócritas, mentirosas, para nos caluniar, para nos difamar, nós temos que permanecer firmes, sabendo que não importa o que estão falando de nós, o importante é nós sabermos quem é conosco, que é Jesus Cristo. É Ele que garante a nossa vitória. Então, irmão, não se desanime, não se mostre triste no dia da sua angústia, no dia da sua luta, porque o inimigo, ele sempre vai levantar pessoas para estar nos afrontando de alguma maneira, mas que nós venhamos descansar a nossa vida na mão do Senhor, porque o Senhor é conosco. Com Deus não há batalha perdida. Então, que nós venhamos sempre descansar no Senhor e confiar nele. E eu queria também estar lendo João 8:44 para poder estar de encontro a essas palavras, para poder estar trazendo uma confirmação do que Deus está falando conosco, que diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Exatamente isso. O diabo sempre vai se levantar com alguma falsidade. E o diabo, ele sempre procura essas pessoas que se escondem através da palavra, para distorcer a palavra e se levantar contra nossas vidas. Então nós precisamos ter esse cuidado, ter esse discernimento, de saber quando essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo, e que a gente não venha beber dessa água suja de Satanás. Que nós venhamos rejeitar toda a obra do maligno, quando ele se levantar, muito belo e formoso, trazendo uma palavra que a princípio parece ser uma palavra de paz, uma palavra de conforto, nós precisamos estar muito ligados para que o inimigo não venha nos confundir, o inimigo não venha tirar de nós aquilo que o Senhor declarou para nossas vidas, que é a nossa salvação. Então nós precisamos vigiar dia e noite para que o inimigo não venha tirar aquilo que o Senhor preparou para nossas vidas, que eu creio que é a nossa salvação. Em nome de Jesus, né? Estamos já finalizando. Eu queria só trazer mais uma palavra que está em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Aleluia. E diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como falso leão, buscando a quem possa tragar. Amém, aleluia. Essa é a palavra que o Senhor colocou em nossa vida nessa noite, para que nós estejamos sendo sempre sóbrios e vigilantes, para que nós não venhamos dar oportunidade para que Satanás venha entrar em nossas vidas. O diabo, ele não tem poder, ele não tem autoridade. Mas uma coisa é verdadeira: quem dá essa legalidade, quem dá o poder ao diabo, somos nós mesmos, de acordo com aquilo que nós produzimos. Estava conversando com os irmãos ontem na rede, e uma coisa que eu aprendi, que o nosso caminhar sobre a terra levanta um pó da terra, e a serpente, ela se alimenta desse pó da terra. Mas se o meu proceder sobre a terra for proceder aonde o pó do meu pé é algo que não está produzindo alimento na vida do inimigo, na vida da serpente, ela vai morrer de fome. Porque o diabo só se alimenta daquilo que a gente dá para ele. Então, se eu estou caminhando firme na terra, na presença do Senhor, se eu estou andando na presença do Senhor em espírito e verdade, Satanás não tem poder, não tem autoridade sobre nossas vidas. Então, que nós devemos ter esse entendimento. O inimigo, ele só toma posse daquilo que a gente dá para ele. Então, que nós venhamos matar o inimigo de fome, buscando o conhecimento da palavra do Senhor, se consagrando, se separando para o Senhor, se separando para a volta de Jesus, que é muito breve. Muito em breve o Senhor vai voltar para buscar a igreja. Então, que nós venhamos ter, nesse momento, estamos aqui sendo provados, para sermos aprovados pelo Senhor, para termos a nossa morada celestial, mas que nós não sejamos como Judas, buscando os nossos próprios interesses, sendo hipócritas, falsos e mentirosos. Que nós sejamos sinceros e verdadeiros na presença do Senhor, confessando Ele como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Eu gostaria de estar chamando o louvor. Aleluia. Glória a Deus. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe outro caminho fora de Jesus Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus também disse: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Se Jesus está dizendo que Ele é a verdade, então a partir do momento que eu conheço a Jesus, eu estou conhecendo a verdade. Aleluia. Então que nós venhamos buscar a presença do Senhor em espírito e em verdade. Seja, porém, o nosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência do mal. Aleluia. Que a nossa boca só venha proferir palavras verdadeiras, palavras retas, palavras do Senhor. Que nós não sejamos hipócritas, falsos e mentirosos. Que nós não sejamos guias cegos, conduzindo pessoas que também não têm a visão da verdade de Jesus Cristo. Aleluia. Que nós não venhamos falar para pessoas de Jesus Cristo, mas querendo colocar as nossas próprias vontades em primeiro lugar, para que as pessoas entendam Jesus Cristo através do que eu acho. Não. Que nós venhamos ensinar as pessoas a buscar a presença do Senhor através da palavra dEle. Aleluia. Que nós não sejamos mais hipócritas, que nós não sejamos mentirosos, mas que nós sejamos pessoas que sejam verdadeiros anunciantes da palavra do Senhor, que é a palavra da verdade, que é a palavra que ensina o caminho, que ensina a verdade, que ensina a vida. Que nós venhamos aprender a ter esse entendimento, que o Senhor é conosco e que que nada nos faltará. Aleluia. Graças a Deus pela recompensa.